obrigações fiscais em território nacional e que contribuam, de facto, para a economia e para o desenvolvimento do país. Com a iniciativa legislativa que os Verdes agora apresentam, pretendemos assim garantir no plano legal a exclusão das empresas que concedem paraísos fiscais do acesso às linhas de apoio públicas. É esta a nossa proposta, que agora deixamos à consideração das restantes bancadas, apelando ao sentido de responsabilidade democrática que a decisão sobre esta matéria exige. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do PSD, Mónica Quintela. Sra. Deputada, tenha a fineza.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A proposta de lei do Governo visa transpor para a ordem jurídica interna duas diretivas comunitárias com vista ao aperfeiçoamento das leis de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. O prazo para a transposição da Diretiva 2018/843 terminou a 10 de janeiro e o Governo, apesar de propalar frequentemente que quer combater a criminalidade económica ou financeira, só depois de ter sido instado expressamente pela União Europeia é que veio apresentar agora esta proposta de lei. Portugal foi avaliado pela quarta vez em 2017 pelo Grupo de Ação Financeira, o GAFI, que considerou absolutamente prioritária a necessidade do reforço dos meios técnicos e humanos aptos a desenvolver uma estratégia de análise e combate à criminalidade do colarinho branco. De resto, em consonância com as críticas que reiteradamente o PSD tem feito à falta de investimento do Governo no sistema de justiça, designadamente na falta de meios necessários à investigação criminal. Não podemos esquecer que este tipo de criminalidade é cada vez mais sofisticada, que a revolução digital é um terreno fértil para o seu crescimento e que hoje há todo um novo mercado financeiro, com moedas e ativos virtuais, a imporem especial atenção num espaço de interação global. Isto para dizer que as leis são muito importantes, mas só servem se tivermos os meios necessários para os implementar. Alerto ainda para duas notas que requerem particular atenção. A primeira prende-se com as alterações ao regime jurídico do Registro Central do Beneficiário Efetivo, de forma a que este diploma deixe de ser uma mera carta de intenções, como tem sido até agora. A segunda prende-se com as alterações à Lei do Branqueamento, a Lei 83/2017, e aos chamados colaboradores ou denunciantes, e que têm que ser compatibilizadas com a Diretiva do Whistleblower, a Diretiva 2019/1937, e que ainda não foi transposta para a nossa ordem jurídica interna. Note-se que esta diretiva pretende exclusivamente proteger o colaborador e impedir que seja perseguido por ter prestado informações e não defender, proteger ou acalentar a pirataria informática, que é de censurar. Por último, um reparo também à vacatio legis proposta. Entendemos que a lei não deve entrar em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Recordo que ninguém pode invocar o desconhecimento da lei e para isso é necessário algum tempo para conhecer e interiorizar o desvalor das condutas criminosas e das penas aplicadas. Cabe ao Governo informar os cidadãos de forma a atalhar a prática de crimes através da prevenção. É sempre melhor prevenir do que remediar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há outros partidos, mas que ainda não se inscreveram. Eu pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados, enfim, nós discutimos aqui basicamente uma proposta de lei que corresponde, como foi dito, à transposição de duas diretivas que, independentemente do seu atraso ou de poderem ser transcritas anteriormente, o que já foi dito e partilhamos, correspondem globalmente à intenção de melhorar a legislação e os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais e, designadamente, ao branqueamento de capitais associado a criminalidade altamente organizada e associado, sobretudo, a uma realidade que é muitíssimo importante, que é o combate ao terrorismo, que, obviamente, independentemente das prioridades que tenhamos em cada momento, continua a ser uma prioridade central no ordenamento jurídico europeu, nas preocupações europeias e globais. É evidente que independentemente da alteração legislativa, o combate ao branqueamento de capitais e o combate à corrupção se faz essencialmente pelos meios, ou seja, nós podemos ter os melhores instrumentos jurídicos de que possamos dispor, se depois não tivermos a realidade, a materialidade, os computadores, os homens, as pessoas que o vão fazer, não conseguiremos resolver o problema por aí, e isso é importante. Esta legislação leva-nos também a algumas aflições de equilíbrio, não é? Ou seja, logo à partida de equilíbrio em relação às obrigações, em relação à capacidade até de invasão de liberdades, sejam individuais, sejam económicas, e de obrigações específicas para determinados profissionais, como os contabilistas, os advogados, etc., por aí fora, mas nessa ponderação nós entendemos que esta proposta de lei e as diretivas merecem o nosso assentimento, porque o que está em causa é suficientemente relevante para que se dê este passo e se faça este mesmo avanço. Muito interessante e muito relevante nesta matéria toda a legislação relativamente aos meios de pagamento informais, aos meios de pagamento virtuais. É uma realidade muito importante, é uma realidade cada vez mais importante, as criptomoedas e a utilização de outro tipo de mecanismos que obviamente nos trazem quase que à Idade Média, uma lógica própria de trocas, mas que são cada vez mais utilizadas e estão como instrumentos ao dispor de organizações criminosas, inclusivamente de organizações terroristas. E, portanto, globalmente, dar, como aqui foi dito, o nosso assentimento a estas matérias, chamar a atenção para a necessidade de investimento e de trabalho de investimento nesta área e nesta realidade. Deixar uma nota também final a dizer que o resto e as outras propostas que apareceram por arrastamento, enfim, essas matérias não têm a solução a não ser num plano global e num plano europeu, como todos sabemos, quer dizer, e portanto podemos tentar fazer ou não arremedos ideológicos à volta da questão, mas sem uma solução global e europeia não estamos a resolver o problema. E uma última nota mesmo para dizer que, como a própria exposição de motivos diz, é preciso nesta matéria também um outro equilíbrio, que é o equilíbrio entre o sancionamento, por exemplo, do branqueamento de capitais.
Deputado, para terminar.
E estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, e os crimes que o antecedem, como é evidente, porque a certa altura não pode ser mais grave o branqueamento do que o tráfico, a extorsão ou outro crime que esteja anterior a esse branqueamento. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, faz favor, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado. Há quem diga que não vale a pena discutir muitas lógicas das diretivas comunitárias que somos obrigados a transpor, mas mesmo assim não queria deixar de apontar alguns aspectos graves desta proposta de lei. Primeiro é que os custos administrativos associados à recolha da informação vão prejudicar especialmente as empresas mais pequenas, o que já é mau em si e vai ao arrepio do discurso político da União Europeia de Think Small First. Em segundo, parece claro que vai haver um conflito entre a recolha e a comunicação de informação ao Registro Central do Negociário Efetivo e o Regime Geral da Proteção de Dados, coisa que não está suficientemente acalculada. Em terceiro, pôr o Banco de Portugal a autorizar ativos virtuais é transformá-lo numa espécie de chefe de cartel contra a inovação. Também a aplicação da diretiva às plataformas de crowdfunding não ajuda nada ao desenvolvimento do financiamento colaborativo. Para a Iniciativa Liberal, em ambos os casos, devíamos estar, estes ónus da informação devia recair sobre os intervenientes e não sobre as plataformas. E não podia acabar sem uma referência ao projeto de lei 385 do PCP, que é arrastado com esta discussão desta iniciativa, que vai ao ridículo de incluir a Irlanda ou os Países Baixos na lista dos países tributariamente proscritos. Nós sabemos que o PCP não gosta de países com impostos mais simples e mais baixos, que atraem investimento e produzem a prazo melhores salários. Vou acabar, Sr. Presidente. Produzem melhores salários e melhor nível de vida para as pessoas, tal como nós defendemos. Os milhares de portugueses que já lá estão emigrados atestam isso plenamente. Estes países não são paraísos fiscais. E se o fossem, como já aqui foi dito, recordem-se que só há paraísos fiscais porque também há infernos fiscais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Bloco de Esquerda... Sr. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta de lei chega com atraso. As diretivas sobre branqueamento de capitais são de 2018. Deveriam ter sido transpostas até janeiro de 2020. E foi na sequência do Luanda Leaks que a Comissão Europeia notificou Portugal para corrigir estes atrasos. Todo o tempo perdido é importante quando estamos a falar de introdução de medidas de transparência sobre estruturas societárias, sobre criação de instrumentos para combater oportunidades de branqueamento abertas pelas moedas virtuais, já aqui foi falado, mas também do agravamento e alargamento do quadro legal, do quadro penal relativo aos ilícitos de branqueamento de capitais. Bloco de Esquerda vai participar nesta discussão na especialidade e não deixaremos de propor alterações, sobretudo sobre a transparência pública sobre alguns dados. Há informações que não devem ficar no segredo dos deuses, nem no segredo das autoridades, como, por exemplo, as informações sobre os beneficiários últimos das estruturas societárias. O mercado tem regras e não podemos compreender que alguém no mercado queira esconder que é dono de uma empresa. Essa informação tem que ser pública, porque o escrutínio público dos jornalistas, de organizações, dos partidos políticos, da democracia, é também importante para prevenir o branqueamento de capitais. Em segundo lugar, dizer que é bom que nós tenhamos consciência que o combate ao crime económico, da fraude fiscal ao branqueamento, não depende apenas de leis, depende de meios e recursos, mas também depende de vontade política de governantes, de instituições, de afrontar interesses económicos, interesses financeiros e interesses políticos. Por isso, senhores deputados, quando a Comissão Europeia diz a Portugal que tem que transcrever para a lei portuguesa uma diretiva, ou transpor para a lei portuguesa uma diretiva sobre branqueamento de capitais, por causa do Luanda Leaks, nós devemos saber que não foi só Isabel dos Santos que lavou dinheiro em Portugal. E não foi só o Eurobic que participou em operações de branqueamento de capitais em Portugal. Toda a cleptocracia angolana lavou dinheiro sujo, roubado ao povo de Angola, em Portugal, debaixo das barbas do regime político, que foi conivente com esta lavagem. Quando Manuel Vicente, uma das principais figuras do regime angolano e do roubo desta cleptocracia, foi envolvido judicialmente em Portugal num caso de corrupção, senhores deputados, não faltou quem quisesse abafar o caso. Rui Machete, que era ministro do governo do PSD, pediu desculpa ao vice-presidente angolano que hoje está envolvido nestes casos. Paulo Portas, do CDS, veio criticar a judicialização das relações políticas entre Portugal e Angola. O Parlamento negou-se a criticar o regime da cleptocracia angolana gerida e liderada por José Eduardo dos Santos. O regime português protegeu o branqueamento de capitais que acontecia nas barbas de toda a gente e toda a gente sabia que ele estava a acontecer, independentemente das leis sobre branqueamentos de capital. Inclusive o Banco de Portugal, porque enquanto a Troika cá estava e a população portuguesa passava sacrifícios, havia bancos a registarem-se em Portugal, o BAI, o BNI, o BPA, todos com ligações a pessoas politicamente expostas do regime angolano, e toda a gente sabia para que é que serviam estes bancos. Serviam para lavar o dinheiro da elite angolana. E o Banco de Portugal também sabia porque fez auditorias em 2016.
Deputada, chama a atenção para o tempo.
Termino, Sr. Presidente. E não precisou de uma lei de branqueamento de capitais para ignorar essas auditorias com um processo de contraordenação que ainda hoje não são conhecidos. E já agora, Sr. Presidente, um segundo de tolerância, para dizer que se queremos acabar com a hipocrisia sobre branqueamento de capitais, vamos falar, para além dos offshores, sobre o regime dos vistos gold, que é um dos instrumentos para branquear capitais, e depois temos um governo a transpor leis e bem, mas que, por outro lado, tem regimes
deputada, vistos gold nunca é um segundo.
Que abrem a porta ao branqueamento de capitais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, as iniciativas legislativas que estão aqui hoje, nomeadamente a proposta de lei, como já foi aqui referido, transpõe e visa transpor duas diretivas comunitárias. A respeito desta iniciativa, e refiro sem pôr em causa que é preciso um permanente reforço e adequação dos instrumentos disponíveis para o combate ao crime económico, também penso que é oportuno, e conforme aqui já se disse, ter percepção que não estamos a começar este processo hoje. Aliás, foram aqui referências feitas a situações de branqueamento de capitais do passado, mas é importante notar que este Governo, aliás, o Governo que o precedeu, desde 2016 para cá, teve um conjunto de iniciativas sobre esta matéria que é importante recordar. Algumas delas, eu lembrava a todos, por exemplo, as alterações feitas a nível da unidade dos grandes contribuintes, que nos permitiu de uma forma muito significativa garantir um efetivo escrutínio e acompanhamento de muitos dos grandes contribuintes. Portanto, as medidas de reporte obrigatório a nível do sistema financeiro, entre elas, portanto, são algumas que convém, e é um elenco de diplomas que eu vou, com certeza, vão prescindir de referir, porque muitos deles foram aqui apreciados e votados nesta Assembleia da República. Aliás, as iniciativas que estão hoje aqui em apreço e em conjunto com esta diretiva é importante também ter nota que, de acordo com a União Europeia, os Estados-membros já têm hoje mecanismos para aplicar medidas defensivas no domínio fiscal,